digital, audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo. Eu sou a Mariana Magalhães e vamos começar agora mais um giro de notícias. Hoje é dia 16 de agosto e são exatamente 9h35.
Serviço, a sua cidade para você.
E a gente começa trazendo informações sobre a Avenida Niemeyer. É isso mesmo, Larissa Esposito?
É isso mesmo, Mariana. Bom dia, ouvintes. A Justiça do Rio de Janeiro determinou uma inspeção na Avenida Niemeyer na próxima segunda-feira, 19, para avaliar a possibilidade de reabertura da via. A avenida liga os bairros da Zona Sul, do Leblon a São Conrado, e está fechada desde o dia 28 de maio. Na época, o Ministério Público entendeu que havia risco de escorregamento nas encostas depois de acidentes ocorridos durante as chuvas. A decisão da possível reabertura foi tomada durante a audiência especial nesta quinta-feira na 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reuniu representantes da Prefeitura e do Ministério Público Estadual.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
E agora nós temos mais informações sobre um ato que aconteceu na UF na noite de ontem. Quem traz essas informações é a nossa repórter Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. Pois é, né? A ida do governador Wilson Witzel à Universidade Federal Fluminense na tarde de ontem para o exame de qualificação da tese de seu doutorado foi marcada por um protesto de estudantes. Ao deixar o local, o Witzel ouviu gritos de cerca de 50 universitários que o chamaram de assassino e fascista. O ato foi marcado após a morte de 6 jovens durante diversas operações da Polícia Militar em diferentes regiões do estado nos últimos dias. Um dos casos envolveu o jogador das categorias de base do América, Diogo Costa Xavier de Brito, de 16 anos, que foi alvejado durante uma ação na comunidade da Grota, em São Francisco, Niterói. Assim que o governador saiu da universidade, houve um embate entre os universitários e os PMs que o acompanhavam. Muitos gritavam: "Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar." Após o ato, o governo do estado disse que, abre aspas, "Wilson Witzel respeita qualquer manifestação, desde que ocorra dentro dos limites legais e da democracia." Fecha aspas. É com você, Mariano.
Meio ambiente. Sua cidade mais verde.
Ligado um congelamento nos investimentos do Fundo da Amazônia, e quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa repórter Lorena.
Pois é, Mariana, o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, anunciou ontem a suspensão dos repasses de 300 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a 133 milhões de reais que seriam destinados ao Fundo Amazônia. Segundo a mídia norueguesa, o governo local estaria insatisfeito com a nova configuração dos comitês do fundo, que está sendo discutido em Brasília. Os maiores doadores, né, são a Noruega e a Alemanha, e eles já se declararam contrários a mudanças no comitê orientador do Fundo Amazônia, que é responsável pelas diretrizes e acompanhamento dos resultados dos projetos e foi extinto após o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Criado em 2008, o Fundo Amazônia recebeu até hoje 3,4 bilhões em doações, sendo que 94% da quantia veio da Noruega. O volume de repasses é condicionado ao índice de desmatamento. Quanto maior for seu avanço, menores serão as verbas obtidas. O ministro norueguês indicou que, nos últimos meses, os índices de devastação da Amazônia se multiplicaram em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com ele, isso mostraria que o governo brasileiro não quer mais parar o desmatamento. No fim da tarde dessa quinta-feira, né, ontem, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a decisão da Noruega. Ele disse, abre aspas, "A Noruega não é aquela que mata a baleia no Polo Norte? Explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo para nós. Pega a grana e ajude a chanceler alemã Angela Merkel a reflorestar a Alemanha." Fecha aspas.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
E agora, falando sobre economia, a gente traz uma matéria sobre um recorde de desemprego, com o nosso repórter Felipe Gonzalez.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes. O número de brasileiros à procura de trabalho atingiu um recorde no segundo trimestre de 2019, considerando os últimos 2 anos. E, apesar de um aumento na oferta de vagas, a renda caiu. É um suspiro. 2,4 milhões de brasileiros entraram no mercado de trabalho no prazo de 1 ano. A taxa de desocupação caiu de 12,4% no segundo trimestre de 2018 para 12% no segundo trimestre de 2019. Porém, conseguir uma vaga ainda está bem difícil para muita gente. são 12,8 milhões de desocupados em todo o país e 26,2% deles procuram trabalhos há 2 anos ou mais, sem sucesso. Esse é o maior percentual já alcançado e a maioria que se ocupa é na informalidade. O rendimento médio do trabalhador brasileiro caiu no segundo trimestre de 2019, se comparado ao mesmo período de 2018. Entre os setores que sofreram com a perda de renda estão indústria, construção civil, hotéis e restaurantes.
E desemprego, né? As pessoas andam fazendo até fake news em relação ao emprego, é isso mesmo, Maria Clara?
É isso mesmo, Mariana. Um falso anúncio de empregos levou dezenas de pessoas a formar fila no centro de Niterói no início da manhã dessa sexta-feira. Áudios que circulavam por WhatsApp esta semana davam conta da inauguração de uma suposta sede do Sistema Nacional de Empregos na Avenida Feliciano Sodré. Paralelamente, postagens no Facebook afirmavam haver cerca de 1.500 vagas na nova unidade. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais afirmou tratar-se de uma informação falsa.
E também teve corte de bolsas, é isso, Vitor?
Bom dia, ouvintes. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, suspendeu nesta quinta-feira a assinatura de novos contratos de bolsa, estudo e pesquisa. A decisão ocorre pois não houve resposta do Ministério da Economia sobre a abertura de créditos para que a pasta cubra o déficit do último ano, de 330 milhões. O pedido de crédito ao Ministério foi feito em 1º de março e mandado para votação no Congresso em junho, mas ainda permanece em análise e não há previsão de decisão no pleito. O CNPq espera concentrar recursos para manter as bolsas vigentes, mas no fundo do Conselho resta apenas 12% do orçamento previsto para o ano todo. Em nota, o CNPq garante que a suspensão será apenas para cotas que ainda não foram preenchidas, não afetando o compromisso com pesquisadores vigentes. O Conselho mantém, em média, 80 mil bolsistas, mas esse número deve começar a diminuir com a nova decisão.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
O clássico Flamengo e Vasco ainda nem começou, mas já teve briga hoje. É isso mesmo, Felipe?
Isso mesmo, Mariana. Uma notícia lamentável para o esporte. Torcedores do Flamengo e do Vasco brigaram na noite desta quinta-feira na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Testemunhas contaram que flamenguistas estavam distribuindo alimentos para moradores de rua quando vascaínos os atacaram, começando a confusão. Bastões de madeira teriam sido usados no ataque. Um passageiro de ônibus se assustou com a briga. Policiais do 15º BPM de Caxias conseguiram dispersar os torcedores e acabar com a confusão. Nenhum torcedor foi detido e ninguém se feriu.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
E agora a gente traz mais informações sobre um evento muito legal que vai rolar esse final de semana aqui na cidade sobre gastronomia.
É isso mesmo. Nessa sexta, dia 16, tem início a 8ª edição do Rio Gastronomia, o maior festival gastronômico do país. O evento terá presença de representantes de restaurantes, food trucks e bares, além de workshops ministrados por chefes nacionais e estrangeiros. E, claro, não pode faltar a degustação. O festival terá shows de Alceu Valença, Jorge Aragão, Arlindinho e Sandra de Sá, além da festa Plock em uma das noites. Os visitantes poderão também aproveitar as feiras de cachaça e dos produtores. O primeiro dia de festival contará com o Prêmio Rio Show de Gastronomia, que escolherá os melhores restaurantes e chefes de diversas categorias. O evento ocorrerá em 2 fins de semana, de 16 a 18 e 22 a 25 de agosto. Os ingressos custam a partir de R$ 35,00 e estão à venda no site.
E acaba aqui o nosso Giro de Notícias da manhã de hoje. Eu sou a Mariana Magalhães e acompanhe a nossa programação.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.